Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, no dia de hoje, sexta-feira, 30 de junho, data que a partir de agora marca a condição de inelegibilidade oficial do genocida Jair Bolsonaro. Eu sou o Patrick e toco essa ótima conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ainda falamos, além disso, com a companheira Daniela Matos, que está diretamente em Brasília e acompanhou a abertura da 26ª edição do Foro de São Paulo. Não tinha momento e oportunidade melhor. E começamos ainda com Daniel Valença, que comenta as importantes declarações e manifestações do presidente Lula com relação à democracia e à Venezuela. E não podia deixar de ser ao ritmo de outra música que não tá na hora do Jair, para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, no dia de hoje, por 5-2, tornou Jair Bolsonaro inelegível. O genocida agora não poderá disputar eleições até o ano de 2030. O placar ficou 5-2 porque os ministros Cássio Nunes e Raul Araújo votaram contra a inelegibilidade. Dá para reverter a decisão? Bom, aí somente com uma medida liminar. A defesa dele, inclusive, tem dito que está aguardando aí a íntegra dos votos para poder recorrer. Acontece que o Bozo foi condenado por uma reunião com embaixadores que ocorreu em julho de 2022, há pouco mais de 2 meses das eleições. Naquela reunião com embaixadores, ele atacou, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela TV Brasil, a TV estatal. O outro investigado na ação era o candidato a vice, o general Braga Neto. E aí, é bom saber que este, por sua vez, foi absolvido por unanimidade. Na opinião dos ministros, ele não tinha nada a ver com as opiniões do Bolsonaro. Então vamos lá, primeira coisa. É pouco. É muito, mas muito pouco e apenas agora e somente isso tem ocorrido, tornar o criminoso genocida inelegível. Mas é muito importante. As outras ações de outras naturezas, em especial criminal, devem avançar. O Bozo, assim como Braga Neto, assim como os cúmplices do seu governo, devem ser presos, devem responder pelos seus crimes. Não basta apenas perder o direito de disputar eleições, tornar-se inelegível. Isso não apenas é pouco, não apenas é injusto, como não é suficiente. Por essa razão, toda e toda mobilização, toda e toda luta para que a decisão de hoje não seja um ponto final. Pelo contrário, ela tem que ser o início de uma série de condenações para que, neste caso, a justiça seja efetivamente feita. Além disso, como nós tínhamos comentado na edição passada do podcast, falando da votação do TSE dessa semana, certamente a extrema-direita vai reagir. Não sabemos de que jeito, não sabemos quando, mas se tem uma coisa que a gente pode saber é que haverá algum tipo de reação e, para ela, é importantíssimo que nós também estejamos preparados. Guarda muito alta. Afinal de contas, o Bolsonaro era e continua sendo a principal expressão política da extrema-direita em nosso país. Torná-lo inelegível, apesar de tirá-lo das urnas, não o tira das ruas, não o tira das redes, não o tira da mobilização junto à sua base social, que agora vai ser atiçada. Evidentemente que isso não quer dizer que outras condenações não devam ocorrer para não atiçar mais a base. É exatamente o contrário. É preciso pisar o pé no acelerador para que se puna ele, os seus cúmplices e todos aqueles que participaram, por exemplo, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, também foram responsáveis pelo genocídio de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras ao longo da pandemia e com as suas políticas de perseguição aos povos indígenas, à população LGBTQIA+, às mulheres, negras e negros, e tudo de ruim que significou os 4 anos do governo do Bolsonaro. E dito isso, a gente vai ouvir agora a companheira Daniela Mato, que é nossa companheira na direção nacional da tendência petista articulação de esquerda, servidora pública no Distrito Federal, que está acompanhando presencialmente o 26º encontro do Foro de São Paulo, que nós já comentamos aqui ao longo das últimas edições. A Dani estava presente na manhã de ontem, dia 29, na abertura da 26ª edição do Foro de São Paulo, e nos contou qual que era o clima, como é que estava o ambiente, e também falou um pouco sobre a programação do 26º encontro do Foro de São Paulo.
Olá, companheiras e companheiros ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Aqui quem fala é Dani Matos, hoje para dar um rápido informe sobre a abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo. O foro começa hoje, vai até domingo, aqui em Brasília, e hoje de manhã o foro começou com um seminário realizado pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Fundação Maurício Grabois, que é a fundação do PCdoB. E o nome do seminário é A Integração Latino-Americana e Caribenha e os Desafios dos Governos de Esquerda e Progressistas. O dia de hoje é dedicado a esse seminário e as atividades, reuniões, colóquios do foro começam amanhã de manhã. Então, no decorrer do dia, as delegações estrangeiras ainda estão chegando em Brasília. Hoje, na parte da manhã, já tínhamos delegações bastante grandes, mas hoje à tarde mais delegações vão chegar para a aguardada abertura, que é uma homenagem ao Marco Aurélio Garcia e deve contar com a presença do presidente Lula. Então, na parte da manhã, a gente teve a sessão de abertura, uma saudação da Mônica, que é a secretária, Mônica Valente, que é a secretária executiva do Foro de São Paulo, uma saudação do Walter Pomar, que é o diretor de cooperação internacional da Fundação, Perseu Abramo, e do Adalberto Monteiro, que é o presidente da Fundação Maurício Grabois. O primeiro painel, que aconteceu no decorrer da manhã inteira, teve como tema os atuais desafios da integração regional latino-americana e caribenha, foi coordenada pelo Alemão, que é diretor de Relações Internacionais da Fundação do PCdoB, e dois expositores, que foi o Pedro Silva Barros, que é pesquisador do IPEA brasileiro e foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasul de 2015 a 2018, e o Juan Carlos Prometa, que é o responsável pelo Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista de Cuba. Então, esses dois companheiros fizeram uma apresentação sobre esses desafios da integração, e logo depois, 3 comentários que foram feitos pelo Sasha Lorenti, que é secretário de Relações Internacionais do MAS. Ele foi ministro do Interior do Evo e foi também embaixador da Bolívia na ONU. O Ariel Bergamino, que é o presidente da Comissão de Assuntos e Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai e foi também ex-vice-ministro de Relações Exteriores do país. E também a Citlali Hernandes Moura, que é uma companheira jovem, feminista, indígena, eleita senadora na última eleição mexicana. É um quadro em ascensão no México, no partido dela. Ela é secretária-geral do Morena, que é o partido do presidente López Obrador. Então, ela, além de secretária-geral, ela é também senadora, cumpre um papel importantíssimo no Congresso mexicano. Bom, então esse debate na parte da manhã reforçou muito a importância da retomada dos mecanismos e dos fóruns de integração regional latino-americana e caribenha, como a CELAC e a Unasul. E essa segunda onda de governos progressistas precisa retomar e ampliar tudo o que foi feito naquele período de primeira onda dos governos progressistas do final dos anos 90, início dos anos 2000, e que nesse período teve uma tentativa, né, de destruição desses espaços por conta dos governos de direita e extrema-direita que andaram atuando e ganhando alguns governos nessa região, principalmente através de golpes, né? Num espaço desse, não dá para deixar de citar e de reforçar também a necessidade de uma campanha que seja permanente dentro desses países e pelas forças progressistas e de esquerda contra o bloqueio econômico que ainda vigora contra Cuba e Venezuela. É isso, Patrick. No decorrer dos dias, outras pessoas vão dando informes do que está acontecendo aqui em Brasília, aqui no 26º Encontro do Foro. Abraço, tchau, tchau.
Valeu, Dani. Obrigado, companheira. Já convido todo mundo a assistir na noite da segunda-feira o programa Antivírus, onde nós devemos também, junto com o companheiro Walter Pomar e Natália Sena, falar de como é que foi o Foro de São Paulo, a acompanhar a próxima edição aqui do podcast, também vai tratar desse assunto. E quem tiver mais curiosidade ainda, nós estamos publicando uma edição especial pelo podcast do Página 13, comentários sobre o Foro de São Paulo. De onde veio, o que é, qual a sua origem, o que ele realiza, quem participa, como é que a direita trata. Bom, esses e outros detalhes é só conferir a edição especial do podcast sobre o Foro de São Paulo, disponível no podcast do Página 13. E, gente, nesse dia tão bom, o último dia do mês de junho, mês de São João aqui no Nordeste, mês que termina com a inelegibilidade do Bolsonaro, com a realização do Foro de São Paulo aqui no Brasil, para ódio da extrema-direita, o presidente Lula segue acertando nas suas manifestações, principalmente quando se trata da política internacional. E agora, o comentário do Lula diz respeito a uma defesa contundente e muito importante da democracia e da Venezuela. O Lula deu uma entrevista essa semana para a Rádio Gaúcha, que está repercutindo em diversos meios, porque falou do assunto Venezuela. É o trecho do comentário do Lula que a gente escuta a partir de agora.
A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse...
Mas eleições não garantem democracias, né, presidente?
Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude.
Pois é, essa foi a fala do Lula após ser questionado na entrevista para a Rádio Gaúcha. Para falar do comentário do Lula, a gente convidou o nosso companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, também vereador na cidade de Natal. Daniel, meu velho, o que é que você achou aí dessa opinião tão importante do Lula com relação à Venezuela, com relação à democracia e o fato dele não baixar o tom quando diz respeito às suas posições corretas em relação à política internacional?
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o presidente Lula está certíssimo. O conceito de democracia ele é polissêmico. Inclusive, democracia, em seu nascimento, significa governo do povo. Em Atenas, significava que aqueles e aquelas que eram cidadãos, cidadãs, na verdade, eram apenas cidadãos, né? Mulheres metecas no passado da cidadania. Então, já era um grupo restrito no conjunto daquela sociedade. Porém, aqueles que eram cidadãos, eles detinham o direito de decidir os rumos das coisas, em assembleia. Era o que nós denominamos de democracia direta. Acontece que, especialmente a partir das movimentações de trabalhadores socialistas, das massas, entre o século XIX e o século XX, cada vez mais a ideia de participação passou a ser vinculada à participação meramente eleitoral e democracia, a ideia de eleições permanentes com alternância na gestão, com um número de partidos numa disputa de votos sob regras pré-estabelecidas. Por que isto? Porque aquela ideia de participação direta, de participação das massas em uma sociedade industrial, ela significa necessariamente que trabalhadores e trabalhadoras controlam o poder político. E aí, quando há essa entrada em cena dessa classe social, as classes conservadoras, burguesas, aristocratas, etc., fazem um movimento para que democracia passe a ter uma perspectiva procedimental e não mais uma perspectiva substancial, uma perspectiva de pessoas decidindo os seus rumos. E aí, no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando há o risco real do avanço do socialismo sobre outros países na Europa e no mundo, essa perspectiva de democracia procedimental, ela se solidifica e passa a ser uma grande narrativa no Ocidente de que este é o modelo de democracia que existe. Na verdade, a única democracia existente. Acontece que quando a gente vai para o mundo real, se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, nós vamos ter dois partidos disputando os rumos dessa democracia. Em que, se nós pegamos um governo Obama e um governo Trump, percebemos poucas diferenças profundas entre eles. Bom, então, se os Estados Unidos são apenas dois partidos que, de fato, realmente disputam periodicamente eleições, em outros países como o Brasil, em regra, a classe trabalhadora passou a maior parte do tempo na clandestinidade em termos de direito à organização político-partidária. E mesmo assim, naqueles momentos em que teve uma maior influência no cenário político, ocorreram golpes de Estado para impedir o avanço dessa classe, como em 64, mesmo não sendo um governo de trabalhadores, e em 2016. Nós poderíamos lembrar que na eleição de 2018, nós da articulação de esquerda, por exemplo, e o PT, defendíamos que a eleição sem Lula é fraude. E realmente, graças a uma fraude judicial, ocorreu aquele resultado eleitoral. Em 2022, o governo Bolsonaro usou de vários crimes para novamente fraudar as eleições. E nem por isso o Brasil tem o seu nível democrático questionado por esta narrativa oficial. Mais ainda, neste modelo de democracia, a influência do poder econômico, da mídia, dos grandes meios de comunicação, das grandes igrejas, não são consideradas para fins de atestar se há ou não democracia. Mas mesmo que partamos desta perspectiva de democracia enquanto procedimento, enquanto eleições que se repetem de maneira recorrente, em que há disputa entre partidos de orientações políticas e ideológicas distintas, mesmo assim, nós vamos perceber que a Venezuela é sim uma democracia, pois houve eleição ao longo deste período. É bom lembrar que em 2015, para o Legislativo Nacional, o grupo vitorioso foi a oposição, e é dali que Juan Guaidó se transforma no presidente do Legislativo Nacional venezuelano. Acontece que, daí em diante, esta oposição ela tenta um golpe de Estado e ela abandona a via eleitoral. Se ela passou anos acumulando forças até ter uma boa vitória nacional, pois havia vitórias locais ao longo dessas décadas, se em 2015 eles conseguem transformar isto em uma vitória nacional, eles adotam a tática, na minha opinião, equivocada, que era achar que o governo Maduro estava em vias de ser derrubado e que não se deveria esperar uma nova eleição, se deveria derrotá-lo a partir daquela farsa que foi a autoproclamação de Juan Guaidó como presidente da Venezuela e que foi aceito, ou, para dizer melhor, incentivado ou talvez planejado por este polo geopolítico ocidental liderado pelos Estados Unidos e pela Europa. A consequência é que essa gente abandonou eleições após ter vencido eleições e, ao longo desses anos, foram feitas dezenas, centenas de retaliações econômicas, sanções que estrangularam a Venezuela e o seu povo e, posteriormente, quando voltaram para eleições, foram derrotados novamente. E o Lula acerta quando diz que lá tem mais votação do que no Brasil. Tanto porque todos esses cargos eles são eleitos diretamente, como acontece no Brasil, cargos de âmbito local, estadual, nacional, mas porque lá, ao contrário daqui, houve uma série de plebiscitos e referendos. O plebiscito da própria Constituição, que está em vigor, que aconteceu em 1999, plebiscitos em relação à questão agrária, em relação à reeleição. Enfim, a população foi convocada a votar dezenas de vezes ao longo desse período em que Chávez Maduro, o PSUV, está no governo. O que acontece é, todos os países que estão sob governos que questionam a narrativa e a posição geopolítica ocidental na luta de classes internacional, inclusive por mercados, esses governos são considerados ditatoriais. E os outros, mesmo que haja gravíssimas violações de direitos humanos, não são. Para trazermos mais exemplos, basta ver o que acontece no Peru hoje, em que Dina Boluarte tem mais de 80% de reprovação, em que já foram assassinados dezenas de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente indígenas, que se levantam contra o golpe de Estado, contra o ex-presidente peruano, e também o ex-presidente peruano Pedro Castillo, e que segue até o momento, apesar de toda a mobilização e a pressão da sociedade. Como poderíamos citar o caso da Bolívia, no golpe de Estado liderado pela Jeanine Añez, e que até hoje ela não é taxada de ditadora. Como podemos considerar os governos da Colômbia e do Chile neoliberais, do Iván Duque, do Sebastián Piñera, em que dezenas de opositores foram assassinados à bala pelas forças armadas do Estado, e nem por isso em algum momento se chegou a questionar se tais países estavam numa democracia ou num regime ditatorial. Então, é perceptível, é um debate meramente ideológico e que Lula está certíssimo de fazer o um enfrentamento, defender a Venezuela, o que não implica concordar com tudo o que ocorre na Venezuela ou com a linha política seguida pelo Maduro, de maneira alguma. Isso, antes de mais nada, defender a autonomia dos povos, o seu caminho, a sua autodeterminação, bem como que cada processo liderado pela esquerda tem suas contradições e seus acertos, mas sem dúvida alguma que nós não podemos cair nessa ladainha liberal que defende democracia, se for em um país que esteja alinhado internacionalmente de perspectiva X, e de ser ditadura se tal país estiver contralinhado a essa perspectiva, que hoje é hegemônica, mas que a cada dia está mais decadente, mais moribunda, e que nós veremos, se Deus quiser, a sua queda muito em breve.
Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente está de volta aqui na próxima semana, falando de um conjunto de assuntos deste fim de semana, como foram de São Paulo, mas também relações à economia e à conjuntura nacional. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.